Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, Feliz Natal para você. Vamos aos destaques desta edição de Natal do Paraná em Rede. Paraná gera 74 mil empregos formais de janeiro a novembro. Morador da Lapa recebe o primeiro transplante de pulmão do estado. Mães contam em livro histórias de dor e esperança. E você vai conferir ainda a história de irmãos que se conheceram após 36 anos. Esse relato vem do interior do estado. Eu sou David Lira. Hoje é quarta-feira, 25 de dezembro de 2019, dia de Natal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique por aqui, a edição especial de Natal do Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Dia de Natal com sol, calor e céu azul em todo o Paraná. Isso acontece porque uma massa de ar com baixos índices de umidade predomina no estado. Em Arapongas e Porecatu, na região norte, máxima de 29 graus. Em Curitiba e nas praias, máxima de 30 graus. Temperatura elevada também na fronteira. Em Foz do Iguaçu, faz 36 graus. Além das tarifas de pedágio, quem for pegar a estrada agora nas férias pode preparar o bolso, viu? Os preços médios da gasolina e do etanol hidratado subiram no Paraná em relação à semana anterior, segundo um levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Nos postos pesquisados pela ANP, o preço médio da gasolina subiu 0,49% para R$ 4,31 em relação à semana passada. A variação em relação ao mês passado é de 3,20%. No caso do etanol, o preço médio subiu ainda mais, 1,33%, passando para R$ 3,12 em relação à semana anterior. A variação em relação ao mês passado é de 4,93%. Cresceu o interesse entre os brasileiros em investir em fundos imobiliários, mas você sabe como ele funciona? Na coluna de hoje, a Regi Arruda explica quais as características desse ativo.
Saúde do bolso. Quando a taxa básica de juros da economia está baixa, como atualmente, é normal as pessoas buscarem maiores rendimentos no mercado financeiro. E os fundos imobiliários passaram a chamar muito a atenção nesse processo. Por isso, resolvi explicar na coluna de hoje um pouco mais sobre esse ativo. Muita gente olha para os fundos imobiliários como uma alternativa segura a efetivamente comprar um imóvel como investimento, com a vantagem de trazer maior liquidez ao investidor. Assim, você investe em um fundo deste e espera receber um aluguel em troca. O rendimento desses fundos se dá de duas formas: pela valorização das cotas e pelas receitas geradas pelos imóveis ou pelos papéis que os compõem. Acontece que as cotas podem oscilar e passar por períodos de valorização e desvalorização, o que pode aumentar ou diminuir o capital que você investiu. Portanto, trata-se de renda variável e é um ativo sujeito aos riscos de mercado. A tributação destes fundos também tem algumas características distintas. Não se paga imposto de renda sobre o recebimento das receitas. E no caso de ganho pela valorização das cotas, incide 20% de imposto de renda sobre o lucro se elas forem vendidas. Dúvidas ou sugestões, mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
...2019 foi um ano de oportunidade para 74 mil paranaenses que conseguiram emprego. O número de vagas abertas corresponde de janeiro a novembro deste ano. A reportagem é de Rodrigo Arende.
O Paraná criou 74 mil empregos formais entre janeiro e novembro deste ano, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados nesta quinta-feira. O estado se posiciona como o quarto maior empregador do país e registra o maior saldo de trabalhadores com carteira assinada do Sul, com 2 milhões e 677 mil pessoas. Em novembro, o Paraná manteve a trajetória de crescimento de vagas no mercado de trabalho pelo oitavo mês consecutivo e registrou 6.712 novos empregos. Foi o melhor registro do mês de novembro desde 2010 e uma evolução de 23% em relação ao número registrado no ano passado. O governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, disse que os resultados mostram que o estado está mantendo uma trajetória de crescimento e emprego. Ele destacou a atração de quase 23 bilhões de reais em projetos privados com capacidade para gerar mais empregos.
É um espetáculo isso aí para todos nós, né, para a nossa economia. Mostra que realmente o setor empresarial, o setor do comércio, serviço, turismo, né, está funcionando muito bem e nós temos tentado fazer a nossa parte, não atrapalhando quem produz, né? Então, o poder público do Estado.
Nele Prevot, secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, lembra que as agências do trabalhador têm desempenhado papel fundamental nesse cenário. A evolução de contratações intermediadas foi de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os setores que mais empregaram no ano foram serviços, comércio, construção civil e indústria de transformação. Suelen Glinski, economista do Departamento de Trabalho da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, explica que o crescimento regular indica a força do Estado.
A gente tem um resultado positivo no acumulado do ano, no período de janeiro a novembro, foram mais de 74 mil postos de empregos formais gerados no Estado. Isso mantém o Paraná como o quarto estado do país que mais gera empregos. Né, a gente tem essa manutenção desses empregos formais ao longo de todo o ano de 2019. A gente sabe que a gente passou por um período de crise, né, então o nosso estado vem saindo, né, dessa crise. A gente consegue visualizar esse crescimento em todas as regiões do estado, principalmente nos grandes centros urbanos, regiões metropolitanas e também no interior do estado, que foram muito afetados pela crise.
Curitiba lidera a relação dos municípios com mais de 30 mil habitantes que criaram postos de emprego no acumulado do ano, com saldo de 25 mil novos postos de trabalho, seguida por Maringá com 5.500, São José dos Pinhais com 4 mil e Cascavel com 3 mil. Repórter Rodrigo Arende.
E um pedreiro morador da Lapa, na região metropolitana de Curitiba, ganhou de Natal um pulmão. Ele foi o primeiro transplantado a receber o órgão no estado. Confira na reportagem de Amanda Iargas.
Reinaldo Ferreira de Góes, de 57 anos, é um pedreiro que vive na cidade da Lapa, na região metropolitana de Curitiba, e já não podia mais trabalhar há 2 anos, por precisar de oxigênio suplementar para conseguir respirar. Agora, Reinaldo se recupera do primeiro transplante de pulmão realizado no Paraná. Ele vai passar por um acompanhamento pós-cirúrgico de cerca de 20 dias e ainda está na UTI, mas já respira sem ajuda. O órgão foi transportado de helicóptero de Foz do Iguaçu até o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, onde foi realizado o procedimento. O cirurgião torácico Frederico Barti, responsável técnico do Serviço de Transplante Pulmonar do hospital, disse que esse é um momento histórico.
Um marco aqui para a história da medicina do Paraná e também para a população em geral, que é uma especialidade um pouco difícil de encontrar esse tipo de transplante, porque isso é realizado em poucos centros no Brasil, né? É um grande feito aqui para todos que conseguiram construir esse grupo aqui na Angelina Caron, para a gente poder começar com esse desafio do transplante.
A equipe médica que realizou a cirurgia é composta por 7 pessoas. Há ainda outros 7 profissionais envolvidos das áreas de enfermagem, fisioterapia, assistência social, nutrição e psicologia. Segundo o cirurgião Frederico Barti, ter uma equipe com esse grau de especialidade contribui para o atendimento de saúde como um todo.
Você tem que ter toda uma rede de especialistas, né, e uma equipe preparada para procedimentos de alta complexidade para você poder instalar o programa de transplante de pulmão. Tendo procedimentos tão complexos assim, né, acaba melhorando de uma forma geral a saúde para toda a população. É um ganho imenso aqui para a população do Paraná, né? E a ideia, sim, é aumentar os procedimentos e a gente chegar a um centro de excelência no Brasil também, como alguns outros centros aqui.
No Brasil, apenas outros 5 centros realizam esse tipo de transplante. São 2 hospitais em Porto Alegre, 1 em São Paulo capital e outro na cidade de São José do Rio Preto e o último em Fortaleza, no Ceará. O transplante de pulmão é delicado porque o órgão tem contato com fatores externos ao corpo e é bastante vulnerável a infecções. Além disso, ele também precisa ter compatibilidade de tamanho e não pode apresentar lesões. Reinaldo de Góes era um dos 10 pacientes que estão na fila de espera de um pulmão em condições adequadas para o procedimento. Aqui no Brasil, a doação deve ser autorizada pela família e o cirurgião Frederico Bart lembra que cada doador pode salvar de 8 a 10 vidas.
Aqui foi feito um trabalho de aumento de doações, né? O Paraná, ele figura entre os maiores porcentagens de doação por habitante, né? Mas sempre há que se melhorar, porque aqui no Brasil é importante a liberação da família do paciente que é doador de órgãos, que eles possam lembrar do próximo aquele momento de dor, de luto, que é a hora da perda do ente querido, mas lembrar que eles podem ajudar muitas pessoas com a doação. Quanto mais a gente puder ajudar o próximo e aumentar o número de doações, sempre é importante, né?
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, mães contam em livro histórias de esperança e superação dos filhos internados em UTI. E você vai conferir ainda a história de irmãos que se conheceram após 36 anos. Já a gente traz essas histórias na edição especial de Natal do Paraná em Rede.
O Paraná em Rede volta já.